Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é Arrigo Barnabé, que nós já entrevistamos na semana passada, e o programa de hoje vai ser uma continuidade dessa conversa que está rendendo, que tem muitos assuntos para a gente ficar falando aqui. No último programa, a gente falou um pouco da ligação com Itamar Assunção e nós encerramos falando da dificuldade de sobrevivência, como é a carreira, como é músico sobreviver nisso tudo. Vamos lembrar que Arrigo Barnabé esteve em Londrina recentemente para o lançamento do álbum Aminoácido.
Aminoarrigo.
E Aminoácido é uma banda que tem umas características, aí foi, podemos dizer que foi adotada pelo Arrigo, e essa parceria gerou um LP e algumas apresentações.
Não, eles são uma banda forte. Eles existiam com um trabalho muito forte antes de eu colaborar comigo. Eles já tinham muita personalidade. Eles participaram do Psicodália comigo. Eu lembro, eu não conhecia eles ainda. Eles participaram como convidados nesse festival, né? Então eles já têm uma presença no universo da música brasileira underground.
Mas para quem não conhece, está ouvindo aqui na rádio, e quem não conhece, quem são eles? Nos apresente um pouquinho.
Ah, eles são os meninos aqui de Londrina, né? Todos assim, com uma tendência a ser virtuosos, né? Muito, muito bons musicistas, né? Eu escutei eles fazendo cover do Frank Zappa. Né, o Fofão, que é um menino que trabalhava na área de cinema aqui, me mostrou. E eu falei, nossa, mas que som bom. E coisas que eles tinham feito também, instrumentais, né? Muito interessantes, inquietas, né? E eu fiquei pensando em trabalhar com eles. É quando a Janete me chamou para fazer o show aqui dos meus 70 anos... Ela estava sem patrocínio, sem verba para trazer banda, né? Eu falei assim, eu podia fazer com Aminoácido. Essa banda de Londrina é ótima, eu escutei a fita deles, seria legal fazer com eles. Aí a Janete falou, são meus amigos. E dei aula para eles. Assim. Aí começamos essa ideia, né? E eles toparam e... Então, é o Thiago Franzin, né? Que é o guitarrista, que é com quem eu tenho mais falado. O Cristiano é outro guitarrista, né? Tem o Lug, que é o baixista. Tem o Fábio, que é o saxofonista e toca teclado também. E tem o Douglas, que é o baterista, né? E a Clara, a cantora, né? E é um negócio interessante, porque eles fizeram... O Clara Crocodilo, né, que eles fizeram a versão deles, usa muito teclado, né? Então são muitas frases de piano, né? E é engraçado que eles fizeram uma coisa com as guitarras, como se fossem os pianos. Ficou muito interessante isso, sabe? Eu achei muito legal, assim. E eles tocam muito bem. São excelentes músicos, muito bom. Né?
Falando em um pouquinho, assim, vamos aprofundar um pouquinho. Falando em verba, sim, a verba, como assim, nos últimos anos teve uma desvalorização, entre aspas, da cultura? Como é que está agora melhorou, nós temos mais verbas, nós temos mais incentivo à cultura. Como é que é esse panorama que você vê hoje a música no Brasil?
É, isso aí começou com uma campanha. Eu acho que foi na época daquelas grandes manifestações que eram meio orquestradas pela extrema-direita já, sabe? Em 2013, por aí, que acabou culminando com o impeachment da Dilma Rousseff, né? E é uma campanha dizendo que os músicos ganhavam dinheiro da Lei Rouanet, aquela coisa, né? Os caras chegando a quase agrediu o Chico Buarque na rua, né? Questionando ele, pô, sabe, quer dizer, o dinheiro da Lei Rouanet é muito mais para show de sertanejo, sabe, para musical, né? Que são essas coisas que justamente esse pessoal mais ligado à extrema-direita gosta, né? Então teve essa campanha, né, através das redes, falando mal do... Quer dizer, eu próprio, quantas vezes eu tive apoio da Lei Rouanet? Eu acho que foi quando fiz essa missa aí, no Itamar, em 2005. Sabe, você conta nos dedos, entendeu? Isso foi em 2005, acho que foi o último apoio que eu tive da Lei Rouanet, né? Ficou uma situação difícil.
Para viver de música no Brasil, então, ainda é muito complicado.
Não, você vê um cara que toca na USESP, vai, um segundo violino, segunda fila lá, deve ganhar o quê? Se leva 15 mil por mês em São Paulo, com família. Um cara que toca fagote. Quanto custa um fagote? Sabe o preço de um fagote? Se quebra o fagote, se dá qualquer problema no fagote, sabe quanto o cara ganha? É o Zesp, pô. Né? Então, músico é um negócio assim, olha. Quando vai ter casamento, quando vai ter algum evento, alguma coisa, o pessoal que está organizando fala assim, não, vai chamar a música que é barato. Vamos colocar a música. Não, a música é barato, podemos colocar. Então, a música é vista como uma coisa barata, um negócio que você coloca, leva o sujeito lá com um violão e uma caixa. Quer dizer, é difícil mesmo. Como a Fernanda Montenegro falou, se você conseguir fazer outra coisa... Olha, só se você não conseguir mesmo, aí você seja músico. Se você conseguir...
Falar em conseguir, em superar. Nós tivemos um período aí, você descreveu bem, que teve início lá na... Até com essa cara de guerra híbrida e tal, desde 2013, o golpe em 2016, e aí nós tivemos 4 anos de um governo que tinha como característica acabar com a cultura e promover a ignorância. E junto com isso, uma pandemia... Como foi passar esse período?
Ah, terrível, né? É terrível. Nossa Senhora, pesadelo. Fim dos tempos, né? Era fim dos tempos, nossa. Terrível mesmo. A gente sem trabalho, né? E eu, Sesc, que às vezes chamava, pagava para você fazer uma live, né? Eles iam com equipamento em casa, tudo com máscara, né? E você fazia um show filmado.
Um show sem público.
Sem público, tudo pelo computador.
Quer dizer, sem público entre aspas, porque o público estava do outro lado da tela.
Tudo pelo computador. E a Casa de Francisca fez também lá, mas a Casa de Francisca era sem público, a gente ia lá, tinha um piano, tinha ele chamava diretores de cinema, inclusive, para cada diretor para dirigir um show. Né? Eu fiz com o Kiko Gorman, acho. E me dirigiu. A Gal chegou a fazer lá na Casa de Francisco também, com antes dela morrer. Mas era um negócio. Eu lembro que eu fiz uma... já não ganhei nada, por causa da grande, fiz uma coisa dele também. Você ia fazendo as coisas que apareciam, era um terror. Nossa Senhora. Aí eles fizeram aquela lei, Paulo Gustavo, né? Ajudou um pouco algumas pessoas, mas é muito, muito complicado mesmo. É um negócio que você não tinha certeza de nada. Eu passei a beber muito mais do que eu bebia. Nossa, eu passei a beber de destilado, que eu nunca fui muito de beber destilado, né? Bebia mais vinho, cerveja. Essa pandemia.
Mas a produção
eu fui para vodka.
Mas a produção artística, você nessa época produzia?
Eu escrevi bastante. Eu tenho mais ou menos um livro de poemas assim. E eu comecei a trabalhar com artes plásticas. Eu fiz uma, inclusive fiz uma exposição no começo do ano passado com trabalhos visuais, né? Fiz muita coisa, produzi muito coisas visuais, né? Assim, com papel, tela também, né? Usando várias técnicas, isso eu fiz bastante.
E logo no finalzinho, não sei, no finalzinho da pandemia, você fez um filme onde você era o tema.
Ah, o filme do Homem Crocodilo com o Grota?
É.
Aqui? Sim, isso foi feito, estava sendo gestado já antes. O Grota tinha essa ideia já há bastante tempo, desde a época que a gente fez a Passagem Secreta. Acho que desde antes da Passagem Secreta, o Grota já tinha essa ideia. Ele queria fazer um negócio sobre o inconsciente, né? O inconsciente no meu processo de criação. E aí a gente já estava... Já era final da pandemia, né?
Já, 2021 já era encerrando...
Não, mas a gente filmou em 2021?
Não, aí eu não sei te dizer.
Não, a gente filmou, foi depois, né? Eu acho que foi em 2023, eu acho que a gente filmou.
Mas em 21 lançaram um filme com o tema Amigo Arrigo.
Ah, isso foi outra coisa. Isso foi um filme do Alain Fresno. Isso foi feito antes da pandemia. Isso foi feito antes da pandemia. Isso, o Alan enrolou, esse filme começou a ser feito em 2012, por aí.
E como é, antes do intervalo, que o Ayrton vai falar daqui a pouco, como é que é a sua relação com a inteligência artificial?
Uhum.
Na criação de música, de divulgação?
É bom para divulgação, né? Fazer release, fazer projeto, você vai lá para... É impressionante. Impressionante. Mas para criar, não. Às vezes eu falo assim, tem um amigo meu que vai fazer aniversário, uma amiga, né? Eu falo assim, faça um poema sobre o encontro de Isabel com ornitorrinco no Planalto Central do Brasil, quando conheceram o Caetano Veloso. Aí faz um poema sobre isso.
Bom, nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar daqui a pouco, e eu queria falar, depois do intervalo, essa sua relação com a cidade de Londrina.
Uhum.
A gente volta logo mais.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu,